Ok, vamos abrir no Salmo 96, que eu quero explorar um pouco com vocês hoje, embora de uma maneira bem panorâmica, sem nos determos em grandes detalhes. Tenho feito isso alguns domingos pela manhã, vendo um salmo inteiro. A ideia é ficarmos com a ideia geral do que o autor, no caso Davi, quis escrever. Ficarmos com o todo nas nossas mentes. Eu coloquei o título, é Bela a Santidade, que é um item que ele fala, mas são vários assuntos, então escolhi um. Mas na realidade é um salmo de... O próprio título que a minha Bíblia aqui contém, embora não faça parte do texto sagrado, mas é Tributo à Glória e Majestade de Deus. Poderia até ser um bom título também para a pregação. Seja como for, é bom saber que esse salmo foi Davi que fez no dia em que ele trouxe a arca para Jerusalém. É uma história interessante, uma história sofrida, longa, a chegada e a tentativa de trazer a arca de volta, porque ela havia sido roubada, levada pelos filisteus anos antes, lá de Israel. E Davi tentou uma vez, e houve uma morte no meio da história, Davi ficou triste, desistiu, aí depois, finalmente, então, resolveu levar a arca de volta e conseguiu. Está lá em, não vou ler, mas está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23 em diante, e também em 2 Samuel 6, que fala até que Davi dançou, aquela famosa passagem em que Davi, de tanta alegria no desfile, na entrada da arca, com a multidão e tudo, ele dançou de tanta felicidade. Então Davi estava extremamente alegre, eufórico, feliz com a chegada da arca em Jerusalém depois de tantos anos. Versículos 1 e a segunda parte do 2. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Três vezes ele usa o mesmo verbo. Que verbo? Cantai. Já mostra a alegria dele. E é interessante que ele diz um cântico novo. Mas novo com relação a quê? E se eu ler amanhã? Aí um cântico novo. Não, mas eu já li ontem esse salmo e já cantei um cântico novo a Deus. Hoje é outro dia, eu vou cantar outro cântico a Deus. E daqui a um ano, um cântico novo. De novo. A minha explicação para isso, sabe o que é? É que nunca há uma maneira fixa, que se torne velha, de nós louvarmos a Deus. Deus é tão grande, tão maravilhoso, e alegra tanto a nossa alma, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ele é um Deus tão diversificado nas maravilhas que faz, que a gente nunca vai cantar um cântico igual ao outro. E eu diria até mais, que à medida que a gente cresce no conhecimento desse Deus, o nosso cântico vai se tornando novo no sentido de mais íntimo, de mais rico, de mais pessoal. Então, um cântico novo. Espero que o cântico que você canta a Deus hoje seja diferente do cântico, seja mais rico do que o cântico que você cantou há um ano. E há 5 anos, se há 5 anos você já era crente. Você sempre esteja crescendo na maneira de louvar a este Deus e louvando de uma maneira mais gostosa. Todas as terras devem louvar a Deus. Bendito o seu nome, bendizer quer dizer, o nome já diz, né? Bem dizer, falar bem, dizer bem. Exaltar. Às vezes a gente fala com uma pessoa e diz, ah, muito prazer. O fulano, nosso amigo comum, fala tanto de você que eu tinha vontade um dia de lhe conhecer. Deve ter acontecido com você isto. Já pensou você falar de Deus de tal forma que as pessoas fiquem ansiosas para conhecer esse Deus de quem você tanto fala? Puxa, eu quero vir falar deste Deus, eu quero conhecer melhor este Deus, porque fulano fala tanto dele, só fala neste Deus. Fica a ideia. Versículo 2 da segunda parte, proclamai a sua salvação dia após dia. Interessante. Quarta-feira passada, na nossa meditação, já está no site, nós falamos de um ângulo de uma mesma moeda, de um lado. Qual é? Falar não apenas o aspecto salvífico ou teológico da salvação de Deus, porque às vezes não temos condições de tempo, da cabeça do outro, quer ouvir aquilo. Então eu focalizei um aspecto. Se não dá para falar da salvação que Deus opera em Cristo, fala da bondade dele, da grandeza dele, das maravilhas dele, de um passarinho, de uma lua bonita, mas fale de Deus. Então isso eu enfatizei quarta-feira passada. E hoje eu quero voltar para o lado, para a outra face desta moeda, que é inclusive que a gente sempre lembra mesmo, que não... É incompleto falar das maravilhas de Deus, da força, do poder, do tamanho, da majestade de Deus, sem falar naquilo que Deus pode fazer pessoalmente pela pessoa, especialmente pela pessoa, o que é salvá-lo em Cristo. Então você quer usufruir de toda a maravilha que esse Deus tem para dar, de todo o poder que ele tem, de toda a graça que ele tem para distribuir, quer usufruir? Só tem uma maneira, através de Cristo e da salvação que Cristo operou na cruz. Então, fale o quanto puder da salvação em Cristo, havendo condições. Não havendo, fale das maravilhas de Deus na própria natureza, na criação dele. Em suma, fale de Deus, fale tudo deste Deus. E eu gostei aqui quando ele diz, no versículo 2 do final, a frequência com a qual você deve falar em Deus. Domingo à noite. Domingo à noite você fala de Deus, você pensa em Deus. Domingo de manhã. É isso aí que tem aí no versículo 2, né? No final do versículo 2, a frequência, dia após dia. Ou seja, de uma maneira contínua. Eu tenho um receio que alguém, quando pensa em oração, pensa em reservar um tempo ali, uma hora, meia hora, 15 minutos de oração, e pronto, já orei. E a maneira mais bíblica de orar nem é esta. É continuamente orar e sem cessar. Vi falar de grandes personagens da história da Bíblia cristã que não tiravam grandes tempos para oração, não. Isso é até interessante, porque contra a balança, eu li muito biografia, especialmente novo convertido, e ficava impressionado que o fulano acordava 3 horas da manhã para orar de 3 às 6. Então, quando ele ia trabalhar 6 horas da manhã, já tinha orado 3 horas. Eu me sentia pior das criaturas, o mais infiel dos crentes, porque ele não acordava às 3 horas da manhã para orar 3 horas todo dia, como o irmão lá, diz o biógrafo dele, que orava. Hoje a gente olha para trás e diz, não é assim não. Se o irmãozinho gostava de acordar 3 da manhã para orar, amém. Mas se o outro, que a gente também lê, e não tinha esse costume, e orava constantemente a Deus o tempo todo conversando com Deus, amém, também é outro estilo. O fato é que a ideia de uma continuidade é muito forte nas Escrituras. Não somente de orar, puxei aqui o assunto de oração, mas aqui mais é o falar de Deus. Então fale de Deus no seu dia a dia. Pense em Deus ao longo do dia, de uma maneira normal, de uma maneira natural, como você respira. Já pensou a quantidade de vezes que você fala em dinheiro durante o dia? Já pensou a quantidade de vezes que você fala em saúde durante o dia? Já pensou a quantidade de vezes que você fala no novo imóvel durante o dia? Ou no novo carro? Ou em alguma coisa daqui? Pense nisto. E a quantidade de vezes que a sua boca fala em Deus para as pessoas. O nome Deus. O nome Cristo, sua boca abrindo e falando. Não, mas eu penso, eu oro e está assim, tudo bem. Mas falar de Deus, a gente esquece. Sabe por quê? Porque não está ligado no assunto Deus, muitas vezes, infelizmente. Ou acha que não tem tempo de falar de Deus. Ou não tem interesse de falar de Deus. Ou é lerdo em identificar oportunidades. Ah, não tenho chance de falar de Deus. Não tem chance, você não notou as chances que Deus lhe deu, ou você mesmo não cavou algumas chances. Versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Eu acho impressionante aqui os judeus com um salmo desse. Eram tão exclusivistas na salvação. O próprio Jesus teve que lutar muito contra um exclusivismo exagerado, quase perverso, dos judeus, em que eles eram o povo salvo, o povo escolhido, e os outros não podiam nem olhar, nem falar, nem comer, não queria nada com os outros, eram eles e eles e só eles. Ora, mesmo no Velho Testamento, não é isso que nós vemos. Claro que eles eram o povo escolhido, claro que Deus havia realmente selecionado Israel para ser um canal de bênçãos para a terra, mas vejam uma passagem dessa, Davi o tempo todo, todos os povos, espalhai, falar das maravilhas deles para todo mundo. Falar para quê? Para que eles conheçam esse Deus e venham se converter também. Lamento muito que os judeus entenderam errado. O fato é que o nome e as obras de Deus não devem ficar retidos apenas dentro de uma igreja, dentro de um lar, ou dentro de uma cidade, ou mesmo dentro de um país. Deve ser espalhado. Jesus falou isso claramente. Ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. 4 a 6... Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Davi queria louvar de gosto com gosto mesmo, porque falou em muitos nomes diferentes, sempre apontando para o tamanho do louvor que estava com vontade de acreditar a Deus. Agora, interessante é que o motivo de tanto louvor é muito simples, porque ele merece. Ele é grande, ele é digno, ele é mais terrível do que todos os deuses. Deus aqui podemos botar aspas, porque nem existem, mas são invenções do coração humano e influenciados pelos demônios, que acabam sendo deuses para muitas pessoas. Deus fez só os céus, tudo. Então, por que eu vou louvar tanto esse Deus, meu amigo? Porque ele merece, porque ele é digno. 7:8. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. De novo a ideia. Devida ao seu nome. Trazer oferendas e entrai nos seus atos. Três vezes agora o mesmo verbo, no caso, tributar. Tributai, e cada vez com mais força. Ele diz, tributai ao Senhor, só fala isso. Depois diz, tributai glória e força. Depois, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ele aprofunda a ideia de tributar. Tributar é a ideia de reconhecer o que é devido. Reconheça que ele tem glória. Reconheça que ele tem força. Reconheça que ele tem um nome espetacular. E trazer oferendas, consequência natural de quem quer louvar a Deus, é agradá-lo. É natural. Jesus disse que o jugo dele era leve e o fardo dele é suave para quem o ama. É gostoso agradar alguém a quem a gente ama, alguém a quem a gente admira. Então, isso deve ser natural. Sim, devemos obediência a Deus. Vou já falar, inclusive, nesse aspecto daqui a pouquinho. Mas essa obediência nunca vai ser mecânica se ela vem do coração de um crente verdadeiro que adora a Deus com gosto, com prazer e quer ofertar a adoração, quer ofertar dinheiro, quer ofertar a sua mente, quer ofertar a sua esposa, seus filhos, quer ofertar a sua alma, quer ofertar tudo a Deus, quer agradar a Deus. A vida inteira ele coloca, Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida, eu quero te agradar, eu quero dar tudo que eu tenho. Muito bonito isso. Versículo 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. É interessante. Davi tinha exortado o seu leitor a cantar para Deus, proclamar a sua salvação, proclamar a sua glória, reconhecer a sua força. Agora ele vai alcançar o clímax. Adorem este Deus. Lá no versículo 9, ele falou o verbo, que resume tudo o que ele vem dizendo até aqui. Adorai a este Deus. Qualquer coisa menos do que adoração a um Deus tão maravilhoso e tão poderoso e tão glorioso, qualquer coisa menos do que adoração é pouco. É insuficiente. É muito abaixo do que este Deus é digno. Muitos cantam a Deus, falam do poder dele, conhecem trechos inteiros da Bíblia de cor, mas no coração não adoram a Deus. Não é o que o Davi queria provocar no seu ouvinte. Na beleza da sua santidade. A versão corrigida tem na beleza da santidade. Aí nós vamos para o original e a coisa complica. É difícil saber se Davi está falando aqui da santidade de Deus ou da santidade do adorador. Ninguém sabe. Pelo original não dá para saber. De qualquer forma, Davi indica que a adoração está intimamente relacionada com a santidade de Deus, santidade absoluta de Deus, ou a santidade pessoal do adorador que foi santificado já pela fé, no caso, em Cristo. Hoje falando, Davi pensava não tão cristologicamente, de maneira exata como nós. Mas o fato é que, notem, a santidade é algo belo. Você estava falando da santidade de Deus ou da santidade do adorador a este Deus que é santo? Neste caso, o recado é muito claro. Santidade é algo muito belo. Por isso que eu coloquei como título, é bela a santidade. E eu quero, já caminhando para encerrar, deixar um desafio, um pensamento a você. O quanto você tem refletido sobre a santidade de Deus? O que é você ter um Deus santo? Esse é um assunto vasto, que poderia ser muito explorado, mas fica a lembrança de você tentar ler alguma coisa sobre isso, procurar numa concordância bíblica, passagem que fala na santidade de Deus, e pensar, refletir no que significa nós termos um Deus, um Salvador que é santo. E, segundo, pensar na sua própria santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Então, nós fomos santificados pela fé em Cristo. O que isso significa? Você é uma pessoa santa. Você tem vivido de uma maneira coerente com este fato. Isso é muito importante. Talvez fosse até tema para uma conferência inteirinha falando de Cristo. Santidade. Aí vem, tremei. Viram aqui no versículo 9? Tremei diante dele todas as terras. Aquilo que eu falei. Além de querer agradar, de fazer por prazer as coisas que Deus quer de nós, além disto, há o aspecto na adoração de tremor e temor. Não existe adoração sem temor e tremor. Isso é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje, numa pregação aleijada, em que se enfatiza um amor meio esquisito, meio piegas de Deus, um amor que não é o que a Bíblia ensina. E uma adoração também direcionada só para um aspecto de uma intimidade com Deus, intimidade essa que nem existe. Nem existe no coração de alguém que não teme a este Deus e não treme diante deste Deus. As duas coisas têm que estar juntas. O amor a Deus é expresso num prazer muito grande de conviver com Ele e, ao mesmo tempo, num temor muito grande na convivência com Ele. Porque Ele é um Deus temível. Ele é um Deus ultra superpoderoso. Então, é esquisito, não é natural um ser insignificante, míseros como nós, chegarmos diante de um Deus desse, sem tremor nenhum, sem temor. Ah, ele é meu pai, qual é? É um paizão. Minutinho. Não confunda as coisas. O fato dele ser seu pai em Cristo, e de ser um grande pai, vamos até utilizar com intimidade a expressão um paizão, tudo bem. Mas não deixe de olhar para o aspecto de que este pai é um Deus temível, poderoso, infinito, e que requer temor, respeito, infinito respeito diante dele. Não vá tirar liberdades com este Deus de uma maneira indigna e que saia um pouquinho da dignidade dele como um Deus poderoso e santo. Importante esse equilíbrio. Versículo 10, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. O Senhor é rei, criador, juiz e justo. Impossível não personalizar isto no Senhor Jesus Cristo. O rei dos reis, criador, juiz e justo. Versículos 11 a 13. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Cada pedacinho desse salmo daria uma pregação, porque é muito, muito bonito. Ele fala em céus, fala em terra, fala em mar, fala em campo, fala em árvores e fala em bosque. Seis formas de falar de coisas da natureza. Por que tanta vibração, árvores? Por que céus? Por que terra? Porque árvores, vocês vão se alegrar tanto. E o que está acontecendo para vocês se alegrarem tanto? Ó natureza, ó criação inteira. Muito simples. A presença de Deus irá proporcionar justiça. Se existe algo revoltante, asqueroso, é o julgamento feito por um juiz corrupto. O inocente sai perdendo e o perverso leva a melhor. Tudo fica distorcido. No julgamento de Deus não haverá esse perigo. Nós estamos cercados de juízes, de autoridades, de pessoas corruptas, interesseiras, que amam mais ao dinheiro do que a qualquer outra coisa, e muito, muito longe da justiça verdadeira. Ora, se nós sentimos falta da justiça humana, que mesmo ela ainda é falha, porque é de homens, quanto mais será maravilhoso termos um Deus que vai julgar de maneira justa. E ele próprio vai ser o juiz. E um juiz que é por natureza justo, só tem uma coisa a fazer, justiça. E é o que ele vai fazer. E quando o julgamento é justo, de que teme o inocente? Nada. Aliás, o inocente aguarda aquele dia. Aguarda. E nós aguardamos aquele dia, porque nós nos tornamos inocentes em Cristo. Somos pessoalmente culpadíssimos, deveríamos tremer na base de pavor, que é como o mundo sem Cristo deveria temer. Mas não entendem nada disso, nem querem entender, nem tremem. Pelo menos muitos outros tremem, não sabem por que direito, e não vão atrás disso, e vão perecer nos seus tremores e pavores. Nós, não. Mesmo culpados, mas nós fomos libertos, fomos limpos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos justos, com a justiça dEle, que nos foi imputada. Senhor, pode vir julgar. Pode exercer todo o rigor do mundo, que nós aguentamos este julgamento, porque temos o sangue de Cristo em nós. E Ele, Cristo, suporta todo tipo de julgamento justo que tu queiras fazer. É um indizível de gostoso, algo assim. Então, nós, salvos em Cristo, nos alegremos com esse Deus que nós temos, aguardando aquele grande dia com alegria. Olhe para frente, olhe para frente, não olhe muito para trás, para o presente mais ou menos, mas olhe mais para a frente, porque todas as tristezas aqui ficarão um dia para trás. Nosso futuro é muito belo, é muito maravilhoso, é espetacular. Você tem motivo, você que é crente, para se alegrar todo dia com o que vem pela proa, porque o que vem é muito belo. Enquanto aguardamos, não vamos servir a este mundo velho. Vamos trabalhar para um Senhor que é fiel, como disse aqui no finalzinho do Salmo, que Ele vai julgar com justiça, de acordo com a fidelidade dEle. Então vamos servir ao nosso Senhor, Jesus Cristo, proclamando o nome dEle, falando da salvação dEle, tributando louvores ao nome dEle, adorando-o continuamente na beleza da santidade dEle e da nossa santidade, que também foi dada por Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder expor uma palavra tão linda como esta, até com o risco de estragar com os meus comentários pobres o que foi feito por um servo tão escolhido por Ti, e tão alegre, tão feliz e, no caso, inspirado pelo Teu Espírito Santo em cada letra que ele colocou. Obrigado pelo privilégio pessoal que eu tenho de ter como missão neste mundo proclamar a Tua verdade, porque proclamar as verdades de um Deus santo, justo, reto, todo-poderoso e fiel é uma alegria muito grande para um coração. E que os que estão aqui e os que ainda vão ver essa mensagem de outra forma sintam essa mesma alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.